Tem mulher de Deus, graças a Deus aí. Deixa eu ouvir. Tem mulher alegre no Senhor aí? Tem que ter, porque uma mulher de Deus que sabe quem é pela graça de Deus, tá sempre alegre. Não tá amargurada. Olha só o que que a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16 fala. Estejam sempre alegres. Sempre. Não é quando tudo vai bem. É sempre. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E esse trecho aqui faz menção direta a Romanos 12, 2, que a gente leu no dia 1. Não se conformem aos padrões desse mundo, não vivam na forma desse mundo. Abstenham-se desse tipo de mal, de todo tipo de mal. Versículo 23. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, os santifique em tudo, os santifique em tudo, os purifique em tudo, os consagre em tudo, os separe em tudo, os distingua em tudo. Vocês não são mais qualquer uma, você não é mais como Raabe, você já desceu do muro. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Rainha, que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Existe uma vida nova para alguém que saiu da prostituição. Quem está em cima do muro ainda está com o coração dividido, tendo muitos amores, amando muitos deuses, servindo muitos deuses. Mas aquela que decidiu a fidelidade, decidiu pela aliança, deixou Deus colocar um anel no dedo e falou: eu vou ser fiel a você, e decidiu falar para ele: eu vou ser fiel ao Senhor também. O próprio Deus da paz purifica essa pessoa. Esse é um princípio de cura e libertação para você. Você é limpa quando você permanece naquele que te leva ao único que pode limpar. Nós vimos que as raízes de que a Bíblia trata, que podem nos impedir de viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz, a vida plena que satisfaz, a vida de ligar o céu na terra, de testemunhar de Jesus aqui, da bondade dele, da graça dele, da glória dele, uma vida que exalta o nome do Senhor, que uma vida que é para a sua glória, já que esse é o nosso propósito. Depois que nos tornamos filhas, proclamamos Jesus, testemunhamos as maravilhas daquele que nos transportou das trevas para a luz, nós somos um outdoor na Times Square da bondade de Deus. E quais raízes podem nos impedir de viver isso? As raízes de iniquidade, que nós falamos rapidamente ontem, inclusive quando falamos de Daniel. Então, o pecado encoberto dos antepassados, com coração duro, sem arrependimento, sem convencimento, sem arrependimento, sem se humilhar de volta para o seu Deus, mas adúlteros, contaminados, né? Prostitutos, promíscuos. Gera uma raiz, e essa raiz pode brotar dentro desse linguajar de raiz na terceira até a quarta geração. Então pode brotar na próxima, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. E se ninguém se arrepender, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, e se ninguém se arrepender, na nona, na décima primeira, na décima segunda, misericórdia. Até que a graça do Senhor alcance alguém nessa família. Para fazer a oração de Daniel. É essa oração que a gente faz num processo de libertação bíblica, e eu te encorajo a passar por um. E quando eu falo em processo de libertação, eu estou falando de palavra e oração, de ser ministrada em cada raiz de iniquidade que a Bíblia fala, e de fazer as orações específicas para isso. E eu só recomendo dois lugares para você fazer isso. O SILC, que é o Ministério da Pastora Tânia Tereza, o Seminário Internacional de Libertação e Cura, em que você pode ir e levar a sua família inteira, porque é para homens, mulheres, jovens, velhos, para todo mundo. E é uma bênção. Esse é o ministério que alcançou a minha casa, que eu tenho a honra de fazer parte. E eu te recomendo, se você tem o chamado, se você atua ou deseja atuar ministrando honra, cura e libertação, você vai ter também esse atendimento na Escola Realiza, porque você vai aprender, inclusive, a levar essa palavra, não só as orações, mas a levar a palavra, porque ela é o início de qualquer processo, a palavra que nos purifica, a palavra que nos lava, a palavra é o Filho, e o Filho é quem nos liberta, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra, quando entra no nosso coração e somos convencidas pelo Espírito Santo de Deus, aí o segundo passo são as orações. Orações com arrependimento genuíno, orações simples, orações bíblicas, orações que curam e libertam. Então, a gente não tem como fazer isso aqui, porque esse não é um processo genérico, esse é um processo familiar, porém individual, que cada pessoa precisa passar. Libertação em massa, só a nova era faz, só o misticismo faz, só o humanismo faz. Libertação do tipo bíblico, o único verdadeiro, o único que tem Jesus no meio, o único aprovado por Deus, é pessoa a pessoa. Deus quer você. Você tem valor para Deus. Sua casa tem valor para Deus. Amém, rainhas? Então, invista num processo bíblico, não místico, não emocional, não misturado, de libertação. E esses são os únicos que eu recomendo para vocês, dependendo de qual seja o seu objetivo. Como você pode ver, são objetivos bem distintos, né? O SILC da Escola Realiza. A única coisa que tem assim em comum é que a mesma escola, a Escola Realiza, é um projeto que o Senhor confiou a mim, e eu sou cria de pastora Tânia Tereza. Ela é a minha escola. Ela é a minha pastora, que me ensinou todos os princípios de libertação, todas as bases para eu poder empreender o chamado que o Senhor tinha para mim. Então, eu não confio em nenhum outro para te indicar, porque eu não conheço, e eu sei que tem muita mistura por aí. Então, fique atenta. O SILC você pode fazer presencial, pode fazer online, pode fazer assistindo os vídeos gratuitos. Tem um canal no Telegram da pastora Tânia que você pode entrar, das ovelhinhas. Invista, corra atrás, faça isso por você. Libertação é um processo individual e familiar ao mesmo tempo. Mas é cada indivíduo cuidando de toda a sua linhagem. Porque nunca é só sobre as portas que você abriu, só sobre a dívida que você fez, mas também sobre as dívidas que recaíram sobre você, as heranças espirituais, né? E aí você precisa passar por isso. Iniquidade se resolve com arrependimento e confissão. E é rápido, viu? A diferença da raiz de iniquidade para outra raiz, que nós vamos falar hoje, que é a raiz de amargura, ela é mínima e enorme ao mesmo tempo. Mínima porque, mais uma vez, é só uma raiz. Mínima porque, mais uma vez, como diz em João 15, aquele que está em mim, o Pai limpa. Eu sou a videira verdadeira, permaneçam no meu amor. Aquele que está em mim, o Pai limpa. Então, é o mesmo processo de permanecer nas palavras do Senhor, de permanecer em Deus, de permanecer em honra pura a Deus e deixar Deus Pai, o agricultor, arrancar essas raízes. Deixar sua paternidade ser restaurada por Ele. Sem paternidade restaurada, não tem cura e libertação. É o primeiro passo. Então, é mínima a diferença no sentido de que tudo é raiz, de que só Deus Pai pode arrancar e que é só via Jesus. Nesse sentido, raízes de iniquidade, raízes de amargura são idênticas. Por outro lado, enquanto a raiz de iniquidade, eu faço uma oração sincera, como Daniel fez, e o anjo falou que enquanto ele orava, a oração já tinha sido respondida, uma ordem já havia sido dada, lembra? Uau, é poderoso demais. É instantâneo, o perdão é instantâneo, rainha. Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Por outro lado, a amargura, ela não é assim. Não é assim que ela funciona. E eu quero te mostrar hoje como ela funciona. Você me dá essa licença para a gente mergulhar juntas nos assuntos do coração? Nos assuntos do coração que fazem a gente se encantar com um filme como Uma Linda Mulher, mesmo sabendo que é loucura com maluquice, mesmo sabendo que a gente está falando de prostituição, mas a gente só consegue ver o romantismo por trás. Por quê? Por que a gente se ilude com tanta facilidade? Por que a gente vai atrás de tudo quanto é coisa sem nem perceber? O que eu posso te dizer é que a palavra de Deus é liberdade. E a palavra de Deus vai chegar na sua vida hoje, portanto, a liberdade também vai chegar. A partir de hoje, você vai ser uma filha que anda no Espírito, que tem a alma íntegra, irrepreensível e que é alegre, porque vai ver a raiz da amargura de longe, em nome de Jesus. Toda desonra começa numa amargura, você sabia? A desonra não começa na desobediência, que é o pecado. A desobediência final, um ato de desobediência, que é o que caracteriza o pecado, ele começa gradual, bem escondido, nos bastidores do filme da nossa vida, lá no nosso coração, que é terreno que só Deus conhece. Tá preparada? Então fica aqui e vamos orar, porque só o Espírito Santo para nos guiar num áudio como esse. O áudio de hoje é maravilhoso. Se você gostou do último, esse daqui vai ser muito esclarecedor para você. Eu creio, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que o Senhor trouxe para esse áudio. Pai, só o Senhor faz isso. Só o Senhor traz mulheres para ouvirem a verdade. Tudo nesse mundo leva as mulheres para o lado contrário desse áudio. Tudo nesse mundo vai tentar fazer as mulheres serem distraídas, descredibilizarem a tua palavra, acharem ruim alguma coisa, terem alguma crítica, alguma queixa, algo que faça ela ser saqueada. Porque o inimigo, o ladrão, veio somente para roubar, matar e destruir. Então, tudo nesse mundo leva essa mulher a ser roubada, leva essa mulher a ter destruído o presente que o Senhor tem para ela nessa semana. Presente do alto, sabedoria do alto. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor trouxe essas mulheres com a tua mão forte. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, eu te honro, eu declaro que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor é o nosso Pai, de que só Jesus é o nosso Salvador. E hoje, que Ele é o nosso único Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensine o que significa ter Jesus como Senhor. Nós não sabemos, mas hoje nós iremos aprender pela graça de Deus. Senhor, eu te peço providência do alto, sabedoria do alto, guiança do alto, proteção do alto para mim e para todas essas mulheres. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E toda tentativa do inferno está proibida de acontecer na autoridade do nome de Jesus. Rainha, então a gente vai falar sobre os assuntos do coração. Você lembra que naquela historinha que a gente estava contando, como se fosse um roteiro de The Chosen, a gente não está dizendo que é a palavra de Deus, a gente está só mergulhando na palavra de Deus. A gente está entrando no relato bíblico, na história verdadeira que nós cremos, que é a Bíblia. E quando a gente imagina Raabe chegando no arraial e fazendo ali aquela primeira amiga que explicou para Raabe das promessas do Senhor, que explicou para Raabe da aliança, que explicou mais em detalhes a história de Moisés, que ela tinha ouvido falar por alto e tinha sido suficiente para ela ser atraída pela graça irresistível de Deus, aquela graça escandalosa. A gente também imaginou, né, que Raabe logo, logo entendeu a respeito das regras do jogo, do sistema de justiça de Deus, das leis espirituais. Não prestem culto a outros deuses. Não façam isso. Não tenham outros deuses além de mim. E eu creio que o quarto discurso de Moisés, que está em Deuteronômio 29, chegou ao ouvido de Raabe. E que Raabe era uma mulher inteligente. E mais do que inteligente, sábia. Deus deu sabedoria para Raabe. Deus botou temor no coração de Raabe, deu sabedoria para Raabe, porque eu tenho certeza que para Raabe viver a promessa, alcançar a promessa, se casar, ter família, viver aquilo que ela esperava, que a gente não sabe quanto tempo levou, mas certamente foi um processo, Raabe teria que manter o coração fiel a Deus. Uma prostituta teve que aprender fidelidade. Só quem faz isso é Deus. Não tem como. Não teria como uma prostituta ensinar a si mesma a fidelidade. Não teria como um coração prostituído ensinar a si mesmo a fidelidade, a pureza. Ele precisa de uma força mesmo maior, alguém que é puro na sua essência. E essa é a graça de Deus. A graça de Deus que não só nos alcança para nos salvar, mas também para nos limpar. E o processo de limpeza é o processo de cura e libertação. A palavra de Deus diz, numa própria passagem de Jesus, Jesus fala que a casa, ela é limpa e ela é organizada, mas ela precisa estar cheia. Que se estiver vazia, os espíritos imundos que foram expulsos de lá podem voltar. Casa limpa fala de todo pecado arrancado, toda a raiz de iniquidade arrancada. Toda a sujeira do pecado removida. E casa em ordem? Quem foi que deu ordem no caos do universo? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus deu ordem. Haja luz e haja separação. Tudo que foi criado em Gênesis 1 foi debaixo de uma ordem de Deus, uma palavra de Deus. E em João a gente aprende que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo, né? Então, Jesus dentro de uma casa é o que coloca tudo em ordem também. Uma vida bagunçada, uma vida desordenada, uma vida de sobrecarga, pode ter certeza que Jesus não está no lugar dele. Porque se Jesus está no lugar dele, e a gente já vai falar sobre esse lugar, todo o resto tem que entrar no seu devido lugar também. Não é maravilhoso? Então, qual é a nossa única preocupação? Ele mesmo falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça aqui fala de retidão, e ele é o próprio rei da retidão, Jesus. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscai primeiro colocar Jesus no lugar dele na sua vida, proclamar Jesus, ter sua vida centrada nele, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Coisas como o que vestir, o que comer, as preocupações dessa vida. Ele está dizendo, confie em que você tem um pai que é provedor e protetor, não suba no muro de novo. O muro, que era a provisão, a proteção, na verdade, era a prostituição. Você estava dando o que você tinha de valor para alguém te dar o que Deus já te deu de graça, mas você estava querendo fazer comércio com algo que Deus te deu de graça. Isso é a prostituição. De graça e pela graça. Na verdade, não foi de graça para ele, é de graça para você, mas para ele custou muito. Tem gente que fala assim, que o sacrifício de Deus, Pai, foi o sacrifício de morrer por um filho, né? Porque Jesus morreu pelos outros filhos de Deus. Mas o sacrifício de Deus foi matar um filho por outros, entregar um filho por outros. Esse tipo de amor é demais para nós. Esse é o tipo de escandaloso de graça que Deus tem. Então, nada tira da minha cabeça que Raabe teve discernimento do alto, sabedoria do alto e conseguiu, pela graça, permanecer com a alma irrepreensível. Certamente, rainha, quando Raabe desceu do muro, ela não era irrepreensível. Ela não era nem filha de Deus, ela era mentirosa, lembra? Então a primeira coisa que aconteceu com Raabe quando ela desceu do muro, do engano, da desonra, da mentira, da desobediência, o muro que separa o homem de Deus, que é o pecado, depois que Raabe desceu do muro de uma vida pecaminosa, a primeira coisa que aconteceu com ela foi conhecer Deus como pai. Ela deixou de ser filha do pai da mentira, o diabo, e passou a ser filha de Deus, passou a ter uma aliança com Deus. Naquela época não era uma aliança da graça, mas já era uma aliança, como se ela estivesse passando a ter uma aliança de sangue, no sentido de que o sangue de Deus corria nas veias dela agora. Um novo DNA espiritual, a glória de Deus que tinha sido retirada na queda, foi restituída para Raabe. Raabe agora era regenerada, nova criatura, mas não do jeito que nós somos, via cruz de Jesus. Tudo o que aconteceu com Raabe aponta para a cruz de Jesus. Ela teve um pai, certo? Se Abraão era o pai da fé daquele povo, ela andava debaixo da mesma aliança com o pai da fé. A segunda coisa que aconteceu com Raabe foi Raabe conhecer um Deus que era seu salvador. Então, primeiro ela conheceu um pai que prometeu muitas promessas, promessas de provisão. O pecado não seria mais a fonte de provisão de Raabe. Depois ela conheceu um Deus que a salvou Então ela não era também o pecado, mas o salvador de Raabe, os homens com quem ela se deitava, o dinheiro, a posição, aquele lugar quentinho e seguro, mas imundo, sujo, que o destino era um só, morte. As muralhas vão cair. Caíram em Jericó e vão cair na nossa vida e vão cair no mundo uma hora ou outra. A gente que, se Deus quiser, pela graça, vamos estar na nossa posição ao lado do rei que vai voltar. Agora, Raabe, quando começou a conversar com essa amiga, entendeu que Deus não era só pai, só provedor nesse sentido, até porque não é usado esse termo pai, mas hoje a gente sabe que Deus já agia como um pai desde aquela época, desde que ele criou Adão e Eva. A gente descobre isso lendo Lucas, que Adão era filho de Deus. Então, Raabe era o desejo de Deus que ela fosse filha de Deus. Raabe logo descobriu que ela tinha um Deus que provia maná do deserto, que a roupa crescia com o corpo. Ela ali viu que ela podia não entender que era pai, mas que esse Deus era provedor. Logo ela entendeu, e bem logo mesmo, que Deus era salvador. Esse Deus salvou Raabe e a família dela, da morte. Via o fio escarlate, via a aliança, que hoje nós sabemos que aponta para Jesus. Mas logo que Raabe teve aquele papo com aquela mulher, lendo Deuteronômio 29, ela entendeu que Deus tem que ser Senhor. E o que, que significa ter Deus como Senhor? Ter Jesus como único Senhor. O que significa ter Jesus como único Senhor? A gente fala, a gente canta, Jesus, o Senhor é meu único Senhor e meu único Salvador, mas o que, que isso quer dizer? Salvador a gente já entendeu, pela graça todos os nossos pecados foram perdoados, pela graça nós somos levadas ao arrependimento, pela graça nós oramos até pelo que não cometemos, como Daniel, pela graça nós somos convencidas do pecado, da justiça e do juízo, pela graça a gente passa o dia na cruz de Jesus, botando todos os pecados ali, todas as impurezas ali, pela graça a gente permanece na videira e deixa o Pai, que é o agricultor, nos podar, nos limpar. Só a graça faz isso, a graça está em tudo. Está na causa, está no processo e está no resultado de libertação. O processo, o estilo de vida da mulher cristã, honra, cura e libertação. Pela graça a gente consegue viver todos os dias. Pela graça eu acordei hoje para gravar esse áudio. Pela graça você acordou hoje para ouvir. A graça é tudo. Então, pela graça eu sou salva. Pela graça você é salva. Pela graça Raabe foi salva. Pela graça. Pela fé na cruz, pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé na morte e ressurreição de Cristo, pela fé, nós acessamos a graça e somos salvas para que a gente não se perca, mas tenha vida eterna. Onde tinha morte, agora tem vida eterna. O muro era o lugar da morte e o caminho é o lugar da vida eterna. Mas o caminho é um processo, o próprio nome já implica isso. E nesse processo, existe uma outra raiz que a gente precisa estar atenta para pedir para o Pai arrancar. Não é a oração de Daniel, é algo diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ter Jesus como único Senhor. O que significa ter Jesus como único Senhor? Essa é a chave para o seu entendimento a respeito da raiz de amargura. Ter Jesus como Senhor. Eu e você, graças a Deus, não nascemos numa cultura escravagista. Eu não fui escrava, mas eu tenho ancestrais que foram. Escravos tinham senhores. O Senhor é um dono. Quando a gente fala de dono, é de propriedade mesmo. O Senhor era dono dos escravos. O Senhor, além de dono dos escravos, controlava os escravos. Tudo. O que eles iam fazer, comer, morar, tudo. Então, o Senhor é dono, o Senhor controla, o Senhor é tudo. Não existe servo sem Senhor. Então, ter Jesus como Senhor, o que será que quer dizer? E não tem como eu não me lembrar das cartas de Paulo em que ele diz que é escravo de Cristo. Quando ele escreve isso, ele está querendo dizer: eu entendi o que a graça me fez. A graça para mim não custa nada, a não ser tudo. A graça para mim não custa nada, a não ser toda a minha vida. Agora eu vivo para Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo para a glória de Deus. Eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais desejo próprio, eu tenho um desejo transformado, eu tenho vontades transformadas, eu tenho uma mente transformada, eu tenho uma vida transformada. Tudo, tudo está nas mãos do meu Senhor. E eu preciso contar e depender dEle para tudo. Esse conceito específico de senhorio é o conceito mais desafiador da caminhada cristã. E por isso a amargura, ela é algo que perdura no meio das cristãs e a igreja não trata disso. A amargura, ela não é tratada nas igrejas como algo espiritual. As mulheres amarguradas, homens, famílias, adolescentes, as pessoas amarguradas, que são pessoas com profundo senso de rejeição e que se manifesta de formas muito distintas, depressão, rebeldia, tristeza profunda, desânimo, vitimização, enfim, seja lá qual for a queixa da pessoa, essa pessoa ela é encaminhada para profissionais humanistas, para tratar da alma dela sem o amado da alma, sem o dono daquela alma. Está começando a entender onde eu quero chegar? E você consegue imaginar o que pode acontecer com... Vou usar só o exemplo do cachorrinho, não para você se sentir uma cachorrinha, mas para ficar mais perto da nossa realidade, da nossa cultura, do que a ilustração de senhor e escravo, já que nós não somos escravas, graças a Deus. Mas você consegue imaginar o que pode acontecer com um cachorrinho que se perde do seu dono? Talvez ele não sobreviva um dia. Ah, mas tudo bem, a gente manda para alguém que sabe, que entende de cachorrinhos. Vamos mandar para o canil e tratar todo mundo do mesmo jeito. Mas é a mesma coisa sem o seu dono? Não é a mesma coisa. E no caso de Jesus é muito diferente, porque ele é tudo aquilo que a nossa alma anseia. Tudo aquilo que a nossa alma tem sede e fome só se sacia nele. Então, ter Jesus como Senhor é saber finalmente por que você existe, quem você é. É o que responde todas as suas inquietações existenciais, todas as suas crises se resolvem em eu tenho um dono. Eu não sou dona de mim mesma. Eu tenho Jesus como Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus precisa ser o seu único Senhor e Salvador para que você viva pela graça e saia da condenação, do merecimento, que nós aprendemos que é só um sistema de justiça, mas que a graça veio para nos dar liberdade, para nos dar vida eterna, para nos dar vida abundante. Não tem vida abundante no merecimento. Não tem vida abundante em nenhum outro lugar que não seja na cruz. Mas a cruz passa por Jesus ser meu Salvador e ser o meu único Senhor, o único dono, o único que me controla, o único que me dá de comer porque sabe o que é melhor para mim. E sim, se eu tenho um dono, eu estou sujeita, submissa, totalmente submetida às vontades dele. É desconfortável para você ouvir essa verdade bíblica? Misericórdia, vamos orar pelas nossas igrejas? Porque Jesus é Senhor, ele não é só amigo. Ele definitivamente não é o maior treinador ou o maior coach que já existiu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso amigo. Ele é aquele que morreu por nós. Ele é aquele que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele é tudo para nós. Ele é bom, ele não é um senhor mau, ele é um senhor bom. Ele é um pastor, um bom pastor. E como que eu sei que Raabe foi esperta? Primeiro, porque ela permaneceu. E a palavra de Deus diz que o Os obedientes serão recompensados, os que honram serão honrados. Então, eu sei que Raabe foi esperta, não foi burra espiritual, nem burra emocional. Saiu da prostituição mesmo, saiu da idolatria mesmo. Mas eu também sei que foi um processo. E quando ela ouviu aquele papo, Deuteronômio 29, versículo 18, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor e vá servir outros deuses. Em Êxodo 20 fala, não preste culto a outros deuses, não faça imagem. Vamos lá? Êxodo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim, nem faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nem preste culto a elas, nem preste culto a elas. O que que quer dizer cultuar a Deus? Cultuar a Deus é adorar a Deus, está escrito aqui. Nem adore essas coisas, nem preste, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Adoração e prestar culto andam juntos. Quando que eu e você prestamos culto a Deus? Não é só na hora do culto. Primeira dica. É com a nossa vida? Eu cultuo Deus com a minha vida, com os meus atos, andando no caminho, não me desviando dele, nem para a direita, nem para a esquerda, guardando as palavras no coração. Está escrito aqui, faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então eu cultuo a Deus quando eu ando de acordo com as palavras do Senhor. Eu adoro a Deus quando o meu desejo é só para Ele. Meu desejo não é dividido. Eu não faço matemática com o desejo do meu coração. É 100% dele. Então Raabe deve ter pensado, então peraí, então esse Deus que é todo o meu coração, Ele é o dono da minha vida agora. Eu imagino Raabe tão grata, tão grata, tão grata. Tão grata que ela pensou, eu dou tudo como a mulher do vaso de alabastro. Então, ter Jesus como o Senhor é essencial para que a gente entenda o que é ter Jesus como noivo, que é a nossa última posição, a mais profética que tem, porque ele vai voltar e vai haver uma grande bodas do Cordeiro e ele é o noivo e a igreja é a noiva. E a noiva tem que estar limpa, sem mácula, irrepreensível, sem ruga ou coisa semelhante. Então, o processo de ter Jesus como Senhor e Salvador é o processo de limpeza para que sejamos a noiva gloriosa, que Ele mesmo purifica para si mesmo, como está escrito em Efésios 5. Então, Nath do céu, eu não sei se eu estava tendo Jesus como meu Senhor. Vamos olhar? Mateus 6, 24, palavras do nosso Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a... Quem é o outro senhor, meu Deus? Mamom, o Deus dinheiro ou as riquezas. Por que essa passagem é tão importante para nós? Primeiro porque não dá para ter outros deuses. Todos os outros deuses representam um senhorio. Todos os outros falsos deuses, tudo aquilo que você porventura esteja idolatrando, que em nome de Jesus vai parar de idolatrar, tudo isso entra debaixo de um governo, de um senhorio, que é o de Mamom. Então, se Jesus não é o meu dono, se Jesus não é o meu senhor, quem é o meu dono? Quem me controla? A quem eu presto culto? A quem eu adoro? Quem governa minha vida? Quem norteia minhas decisões? A quem eu pertenço? Misericórdia é Mamom. E Mamom não fala só de dinheiro, dinheiro, dinheiro. A ganância de ter mais dinheiro. Fala de toda uma mentalidade de troca. Eu faço algo para alcançar algo. A performance, o merecimento, o provar valor, o buscar reconhecimento, o bajular para ser aceita, o tratar bem para receber algo em troca. E quando que a gente sabe que está bajulando para receber algo em troca? Quando a gente não recebe a paga da nossa oferenda, a gente fica amargurada, a gente fica irada, a gente fica invejosa, a gente fica com sede de justiça, a gente fica mimizenta, maldicente, a gente fica uó. A gente volta para o muro e nem percebeu. Mas não precisa ser um grande muro. Basta ser uma dança das cadeiras. Você já fez essa brincadeira quando você era criança? A palavra diz que Deus, na história da humanidade, na época de Raabe, era em tenda que o povo vivia. Mas depois foi construído, já havia sido construído o tabernáculo, porque foi na época de Moisés. Depois, na época do rei Davi, descendente de Raabe, Davi teve esse grande desejo no coração de dedicar sua vida a construir um templo para Deus habitar. Ele tinha habitações tão luxuosas, ele pensava, não é justo que Deus more numa cabana. E Deus aprovou essa ideia, Deus permitiu que ele construísse o templo. E o templo, já tivemos um, dois templos de Jerusalém. E hoje nós sabemos, pelas palavras de Jesus, que nós somos o templo. Eles, Pai, Filho, Espírito Santo, fazem morada em nós. Então, o templo somos nós. Mas sim, Deuteronômio 29 diz que o coração do homem não se afaste e vai servir outros deuses, então, se meu corpo é o templo, meu coração é o altar. E nesse altar eu presto culto a Jesus ou a Mamon. Mamon fala de toda cobiça, toda ganância, todo desejo de ter algo, não só dinheiro, toda dinâmica salarial, eu faço para receber algo em troca. Por isso o salário do pecado é a morte. Mamon é o oposto da graça. Mamon representa toda a ganância, seja ela emocional, material, financeira, apesar de que sempre tem dinheiro envolvido. Alguém que tem mamon ali, trocando assento com Jesus, que seja, tem gente que tem mamon entronizado mesmo, que mamon precisa ser destronado. E comigo foi um momento em que as escrituras estavam sendo expostas para mim, numa aula do seminário. Eu estava tendo aula de Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento. O meu professor não acreditava em libertação. E eu tive uma libertação enquanto eu ouvia a aula. Eu orei antes de sair de casa, eu passava por um momento muito difícil. Eu acabava de ter o convencimento do ocultismo sutil e eu tinha acabado de me posicionar nisso. Então eu fiz uma live histórica, dizendo eu te ensinei tudo errado, pedindo perdão para todas as pessoas que eu havia atendido ao longo dos anos, com tantas técnicas de liberação emocional, de reprogramação mental, de reformulação de crenças. Meu Deus, tudo aquilo que eu tinha feito, de constelação familiar, de tapping, tudo que eu já tinha feito, eu pedi perdão. Harmonização, meu Deus, radiônica, eu fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E tudo funcionava, tá? Só para ficar claro. E eu falei, tudo que eu te ensinei estava errado até aqui. Naquele momento, pensa comigo, ninguém que me seguia era cristã. Então, não tinha ninguém para falar, glória a Deus, irmã. Todo mundo que me seguia ficou num misto de choque, incredulidade, sem saber o que fazer. Eu fechei todas as mentorias que estavam abertas, todos os serviços que eu prestava, então eu parei de receber receita. Meu negócio quebrou em menos de 2 meses. Eu não tinha fundo, eu não tinha reserva, eu não tinha caixa. Eu vivia no engano da abundância, vendendo vento, vendendo fumaça, né? Como todos que estão no engano também. E naquele momento eu estava fazendo seminário. E às vezes eu não tinha dinheiro para comprar as compras assim da semana. E naquele dia estava muito difícil. Eu lembro que eu precisava pagar contas, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava no propósito com Deus, eu tinha muito temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme o Senhor irá luzir. E olha onde eu estou. O temor é o princípio mesmo. Eu tinha muito temor, eu não tinha mais nada, mas eu tinha muito temor, eu não tinha explicação, eu não tinha base como eu tenho hoje para te passar, eu não tinha conhecimento bíblico, eu não tinha nada, eu só tinha temor, temor, temor. E eu lembro que nesse dia de aula, eu ajoelhei em casa e eu orei, Senhor, eu não quero ir para essa aula, eu estava cansada, eu estava desanimada, eu morava muito perto do seminário, tinha até um carro emprestado para ir para o seminário, eu já estava grata por isso, mas eu estava cansada, cansada. E eu lembro que eu orei e veio muito forte assim no meu espírito para eu ter mais aquele gás no finalzinho do dia para eu fazer até o fim aquilo que eu tinha me proposto. Como você que está aqui nesse propósito, eu sei que Deus tem algo para você, porque Ele honra, quem honra mesmo as coisas. E Ele, as coisas dEle, né? As coisas que Ele honra, e aqui você está ouvindo a palavra dEle, que é algo que Ele honra muito, a aliança dEle contigo, que Ele honra muito. E nesse dia que eu cheguei na aula, era panorama do Antigo Testamento, e o professor começou a ministrar sobre Egito, o que, que o Egito representava, uma história que chegou em Raabe, chegou em mim também. Eu era prostituta também, eu estava no muro também. Prostituição das técnicas, misturadas com coisa boa. Prostituição é contaminação, e é o contrário de santidade. Santidade é pureza. Não tem contaminação onde tem pureza. Santidade é pureza, separação. E eu ainda estava contaminada, porque o processo de limpeza é um processo. E o professor falava que Moisés tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Moisés tirou o povo do Egito em X tempo, durante uma caminhada. Mas o deserto não saiu do povo por 40 anos. Você vê como é que raízes de amargura que fazem adorar outros deuses, prestar culto a outros deuses, demora. O povo tinha tido o Egito, Faraó, como seu dono. E por isso demoraram para entender que seu dono agora era o Deus vivo. E que eram outras regras. E que agora eles estavam debaixo da mão de um Deus bom. Não de um Deus explorador, mas de um Deus que protege, que corrige os filhos que ama. Que protege, que cuida, que guia. Que guarda os passos, que conhece os dias, que cuida da casa, que alcança a família. Esse é o maior projeto. Alcançar a família. O povo demorou para entender. E é o mesmo problema que a gente vive hoje, na igreja hoje. Nós saímos da vida velha, nós saímos do muro, mas o muro não saiu de dentro de nós. Então eu não subo no muro. Eu, Nath, não me prostituo mais, não bebo mais, não peco mais. Aquele que roubava não rouba mais. Eu não faço mais nada disso. Eu não ensino mais ocultismo, eu não misturo mais técnica nenhuma, mas no meu coração ainda tem ruínas daquele muro, ainda tem raízes daquele muro. Desde a queda são as raízes, porque tanto a raiz de amargura quanto a de iniquidade vem da primeira família da terra, nossos primeiros pais, Eva e Adão. Eva caiu, Adão caiu, ambos caíram e foram expulsos, e nós recebemos essa iniquidade que foi passada, transmitida de geração para geração, e graças a Deus, nós podemos levar para a cruz essas heranças, certo? Mas o muro, a raiz de amargura, que é um muro imaginário que separa a gente de Deus, é um muro de percepção. Eu me sinto assim. Mas eu te falo, não é isso que está escrito na palavra de Deus. E você fala, mas eu não sei o que está escrito na palavra de Deus. Eu só sei que eu não me sinto assim. Já aconteceu com você? De alguém falar assim, você é amada, você é realeza. E você falar, não me sinto nem uma coisa nem outra. Me sinto um lixo. É um muro dentro de você. E ele só existe dentro de você, rainha, porque a palavra te garante que você já está sentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus, Efésios 2. Então, o muro é uma mentira, mas com muita cara de verdade, e que mexe com as suas emoções, com a sua percepção de vida. Olha como é que é complicado, olha como é que é muito mais complexo do que fazer a oração de Daniel. E ontem tu achava que o difícil era orar pelo que tu não fez, hein? Agora a gente precisa orar de formas sábias, inteligentes, com uma sabedoria desse do alto, não humana, terrena e demoníaca, como está lá em Tiago 3, a gente tem que orar a Deus, pela graça de Deus, para que o Senhor nos ensine o que é, como é tê-lo como Senhor. Se você soubesse que Jesus é seu dono, será que você faria tudo o que você tem feito? Dono é dono. Dono é propriedade exclusiva de Deus. Deus é exclusivista. Ele não divide você. E Jesus deixou isso bem claro. Não tem como servir a dois senhores. Não dá. Ainda que dentro de você, você crie uma dança das cadeiras, só existe um trono, um altar no seu coração. E ou esse altar presta culto única e exclusivamente a Deus, ou esse altar é contaminado, cheio de raízes de amargura, que porque Deus está afastado, a graça do Senhor não está dentro do seu coração, não é a atmosfera que você se nutre dentro do seu coração, que você cultiva dentro do seu coração. E, portanto, você levanta altar para outros deuses. Você pode até achar que tem um monte de deusinho, mas é um senhor, Mamom. Enquanto o professor explicava que o Egito não tinha saído do povo, que o Egito representava provisão, fertilidade, representava provisionamento mais para o futuro, aquela ideia de segurança, de se eu estocar não vai faltar. Egito mantinha vivo o medo de não faltar nas pessoas. Que é totalmente contrário à graça de Deus. Vá, saia da sua casa, da sua parentela. Vá para a terra que eu te mostrar. Só vai, não estoca nada. Jesus mandando os discípulos, vão e não levem muita coisa. Vão. É totalmente contrária à ideia de dependência total de Deus. De saber que você tem um dono que vai prover todas as refeições. Que basta buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E enquanto o professor falava aquilo, eu tinha feito uma oração em casa, lembra? Rainha do céu, eu estribuchei naquela cadeira, eu tremia do pé à cabeça, eu me sacudia, eu chorava, eu babava. A sala era muito cheia, muito grande, eu estava no finalzinho nesse dia, porque eu cheguei e já tinha começado, então ninguém viu. Mas eu sei o que eu vivi com Deus ali. E eu sei que Mamom foi destronado no meu coração ali, com resistência. Porque ele só sai com resistência. Satanás é ladrão, irreverente, rebelde. Nem do céu ele saiu sem resistência. E de lá para cá foi um processo de limpar, viu? E de botar em ordem a casa, de botar em ordem o templo. E esse mesmo processo que você vai passar, que você está passando, não tem atalhos. O povo foi para o deserto para ser limpo do Egito, para ser limpo do muro. Raab teve um tempo, com certeza, de ser limpa do muro. E eu e você precisamos ser limpas também, limpas de toda a raiz de amargura. E qual é o método? Qual é a fórmula infalível? Permaneçam no meu amor. Aquele que está em mim, o Pai limpa. Tiago 5,16 também vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Então tudo, tudo, tudo que precisa ser restaurado ao padrão original passa pelo mesmo processo de reconhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus, de honra a Deus, arrependimento e confissão, arrependimento e confissão. E aí você começa a entender que a amargura fala de viver preto no branco também. Ainda que para mim, no filme que passa na minha mente, as questões emocionais pareçam ser degradê de cinzas, porque um áudio desse que eu falo, você entende uma coisa, a outra entende outra, não pela misericórdia de Deus, mas, por exemplo, meu tom de voz, meu sotaque, umas gostam, outras amam, outras gostam mais, outras gostam menos, outras odeiam, certo? Porque são questões emocionais, são questões individuais, são questões de cada uma. Agora, o que eu estou falando aqui é preto no branco porque é a palavra de Deus. O que eu percebo e o que é verdade é que tem que se alinhar. Esse é o nosso trabalho com o posicionamento infalível. O que eu acho não importa mais, porque eu morri para mim e agora vivo para Cristo. O que eu queria não importa mais, eu me submeto às vontades do meu dono. Então eu alinho o meu ver, o meu sentir, o meu querer, ao ver, o sentir, o querer do meu dono. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo de restauração do padrão original. Esse é o processo da graça em manter a nossa alma irrepreensível até que o noivo venha. O processo de sair de uma filha recém-nascida, que só toma o leite espiritual, para uma filha madura, que come o alimento sólido, para uma noiva, é um processo de crescimento em Deus. Crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, assim como na nossa vida, a gente vai ficando menos ingênuo. E fazendo menos concessões, né? Quando a gente é criança, a gente quer tudo para ontem, tudo para agora, tudo para me satisfazer. Senão eu não me sinto amada, não me sinto querida, eu começo a espernear. No processo com Deus, eu posso até espernear, mas eu esperneio na cruz, já pedindo perdão, me humilhando, no caso. Se eu sou inteligente, igual o Rabi foi. Eu entendo qual é a posição que eu ganhei no reino de Deus, que foi de filha de Deus. E eu me posiciono nesse lugar. Porque não cuidar da raiz de amargura seria o mesmo que dizer que todos receberam a mesma posição de filhos de Deus. Mas umas querem ser CEO de Deus, outras querem ser braço direito de Deus, outros querem ser procurador de Deus. Ser TJ de Deus, ser juiz do tribunal de Deus. E não, essas posições não estão disponíveis, são fantasias. Só existe uma posição, que é de filha de Deus, e só assume essa posição quem tomou o filho, recebeu o filho. A melhor forma que eu vejo de explicar isso é: Jesus morreu por mim na cruz, então eu também entro na cruz com Jesus. Se ele assumiu o meu lugar na cruz, lá era o meu lugar, então eu sempre estive lá em primeiro lugar. A diferença é que eu estava na cruz morta e agora eu estou na cruz ressurreta com ele, sentada nas regiões celestiais. Mas não tem outro lugar fora da cruz para eu estar. Todos vão acabar nesse juízo em algum momento. Ontem eu estava numa célula com a minha pastora e ela falou: todos os caminhos levam a Deus, ao juízo de Deus. Mas todos os caminhos levam ao Pai, à justificação, à vida eterna, ao reinar com Jesus eternamente? Não, só aquelas que creram e obedeceram. Então eu sei que Rabi obedeceu porque a gente sabe o final da história. Agora eu e você, como é que a gente obedece? É uma luta diária que você tem que estar atenta da amargura e da graça. E como é que eu sei que a amargura é a antítese da graça? A amargura é uma desonra à graça, uma desvalorização da graça. Olha o que Hebreus 12, versículo 15 diz. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Diferentemente da raiz de iniquidade, que a contaminação se passa por DNA, é de pai para filho, a amargura contamina só por brotar. Ela é contagiosa. O comportamento, fruto da raiz de amargura, é contagioso. E qual é a cura? A cura da amargura é a graça de Deus, é o amor de Deus. Sabe aquele papo, o amor cura, cura? O de Deus cura. E cura para sempre, e causa efeitos que duram por toda a eternidade. É diferente de uma falsa cura ou de uma autocura. Cura por meio de técnicas. A cura que vem do alto, que necessariamente passa por Jesus, porque aquele que está em mim, o Pai limpa, o agricultor poda as raízes, essa cura ela produz frutos permanentes. Na sua família são permanentes, não passa para a geração seguinte. Na sua vida são permanentes, porque todos vão ver a sua alegria, vão ver a sua restauração, vão ver o seu comportamento de amor e honra. Porque quem está amargurado é bem endividado, viu? Porque está na idolatria, então só sabe trabalhar com troca, só sabe trabalhar com salário, só sabe trabalhar bajulando para ter amor em troca. Só sabe trabalhar tentando provar o valor para ser vista, reconhecida. Então ocupa posições, ocupa cargos, ocupa, vai atrás de títulos, vai atrás de um lugar em que todo mundo fale: uau, como ela é incrível. E por dentro só você sabe o lixo que você sente. Porque coração é terreno de Deus, não é terreno de mais ninguém conhecer. Então, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz amarga brotando cause perturbação. O que a gente viu lá em Deuteronômio 29, que era amargura? Um coração que se afasta de Deus. Opa! Coração que se afasta de Deus, que ninguém fique afastado da graça de Deus. Então, como é que cura a amargura? Botando todo mundo bem pertinho de Deus. E como que a gente faz isso? Palavra e oração. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou aqui para ministrar a graça de Deus na sua vida. Mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus, a fonte da graça de Deus, nos fala sobre o senhorio de Jesus, o senhorio do nosso coração, o governo do meu coração. Tem um outro propósito de orações aqui no Spotify, que é guardiã do trono. É só sobre isso. Sobre todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes de vida, porque ele dá o rumo da sua vida. E por que ele dá o rumo da sua vida? Porque é ali que você presta culto. Então, ou você vai estar em bênção ou em maldição. É ali que você presta culto a Deus ou a outros deuses, que estão todos debaixo do mesmo governo, Mamon. Todos trabalham na base da troca, da barganha, do salário. Porque Mamon é o Senhor. Toda vez que você estiver prestando culto a Jesus, seu coração está descansado na graça de Deus, seu coração descansa no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, descansa na posição de filha. Você sabe que Deus é Pai, você não só ouviu falar, você sabe que Deus restaura tudo, que Deus te salvou, você entende o peso, o valor, o preço, você honra a graça. O sacrifício de Jesus, você entende a salvação, você dá valor à salvação e você permite que a obra da salvação continue sendo feita na sua vida, te salvando de si mesma, da sua própria percepção equivocada do mundo. Jeremias 17:9 vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Resposta, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O seu coração é onde acontece o posicionamento. O verdadeiro posicionamento de honra, ele é no coração, em Cristo. Para o Espírito Santo renovar a sua mente. Ninguém se posiciona na mente. Isso é poder da mente, isso é buscar atalhos. Começa no coração. E depois dá frutos na mente, nos pensamentos, e depois dá frutos no comportamento, e dá frutos por toda a eternidade, porque é poder de Deus sendo proclamado. Não é manipulação, é obra do Espírito Santo de Deus, é obra da salvação, é obra da graça. Não tem muitos caminhos, rainha. Tem um caminho que é Jesus e tem outro que é Mamon. Tem um caminho que é graça e tem o outro que é salário. Que é eu tenho que fazer algo para alcançar algo. Eu tenho que ser boa filha para alcançar o amor de Deus. E não é difícil entrar nesse lugar. Não é difícil achar que você pode comprar o amor de Deus. Com dízimo, oferta, serviço na igreja, posição ministerial, conduta, comportamento, disciplinas espirituais, querer comprar Deus com jejum, oração. Mas é uma postura no coração. Fala sobre quem está sendo exaltado, adorado e a quem você está prestando culto no seu coração. Algumas dicas, já que a gente não consegue mergulhar nesse assunto em um áudio, algumas dicas para você. Para você deixar o Espírito Santo te falar e fala assim: Espírito Santo, me ilumina, me convença, me ensine. O Senhor prometeu, faz prova da tua fidelidade em nome de Jesus, não me deixa mais amargurada. Bom, primeira coisa é: da onde vem a sua sabedoria? A Bíblia fala em Tiago 3, como a gente falou, que tem uma sabedoria que vem do alto e tem uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Onde você busca o seu saber? Onde você tem buscado sabedoria? Versículo 13, Tiago 3, 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm um coração, em seu coração, inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, não. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, onde há amargura, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Qual é a sabedoria que tem te governado? A sabedoria do alto ou a sabedoria terrena, animal e demoníaca? Outra coisa que a gente pode pensar no mesmo livro, Tiago 4, 4. Vamos ler desde o 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm nada porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dê cada vez mais graça. Cada vez mais o quê? Graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Está vendo como é que resolve a amargura? Cheguem perto de Deus. Aí o coração não vai estar longe de Deus, já a amargura não brota. Mas, Nath, eu queria que nem tivesse amargura. Só lamento. A queda trouxe amargura. A queda trouxe amargura e foi uma construção. A serpente convenceu Eva a ser insatisfeita, a ter ganas de algo que ela nunca achou que teria. A serpente fez Eva questionar o caráter de Deus, arrogância, orgulho. Fez cobiçar algo que Deus falou para não tocar. Fez Eva confiar no seu próprio entendimento, intelectualidade. Então, quais são as manifestações da amargura de Gênesis a Apocalipse? Arrogância, orgulho, cobiça, intelectualidade, querer saber tudo de tudo, querer ser como Deus, em outras palavras. Ganância, seja lá do que for. Pode ser do que o outro tem, pode ser de dinheiro, pode ser de afeto. Ira, inveja, justiça própria. Amizade com o mundo. Eva fez amizade com a serpente, sentou para conversar, vai vendo. Conformidade com o mundo, vivendo os padrões desse mundo. Primeiro texto bíblico desse propósito. E, por fim, desobediência a Deus. Nós vimos que a desobediência a Deus no Éden não foi só uma desobediência a Deus, foi uma obediência à serpente, ao príncipe desse mundo, Mamon, o único outro senhor, candidato ao trono do meu e do seu coração. Esse é o raio-x da amargura. E a amargura leva à desobediência, que é o pecado. E quando o pecado entra, gera mais o quê? Mais amargura. Eles foram expulsos do Éden. Aí o afastamento de Deus se tornou real. Não era mais um engano. Primeiro era um engano. Depois era real. Eu e você, quando descemos do muro... Quando estamos no muro, ele é real. Se estamos no pecado, mortas no pecado, Deus não está lá. Mas se descemos do muro, por que a amargura continua? Porque a ilusão continua, do mesmo jeito que aconteceu com Eva. Então você está sendo amiga de quem? De Deus ou do mundo? Tem uma outra coisa que vai fazer você orar aí ao Espírito Santo essa palavra e descobrir se você está sendo filha, serva, de Jesus ou de Mamon, tendo um dono que se chama Jesus, um dono de graça, de amor e de misericórdia, de bondade, um dono maravilhoso. Ou Mamon como dono, que é um escravocrata, que nunca vai fazer você sair de uma mentalidade de escrava. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, não estão mais no merecimento. Ora, as obras da carne são conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É a mesma coisa que dizer contra a graça não tem lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se Jesus é meu Senhor, eu sou de Jesus, Ele é meu dono, eu pertenço a Ele, eu sou Natália de Jesus Cristo, minha carne está crucificada, meus desejos e as minhas paixões, está tudo submetido a Ele. Então, Mamon, Jesus, amigos do mundo ou amigos de Deus? Carne ou Espírito? É preto no branco. O engano tenta dizer para a gente que cada verdade é uma, cada um tem a sua verdade. No meu mundo, não existe isso, rainha. Meu coração, se ele for limpo, organizado, se a minha casa estiver limpa e em ordem, próximo propósito de orações que teremos, vai ser demais. A gente vai falar de cada raiz, uma a uma. Mas esse vai ser fechado para a realeza, porque o papo precisa ser mais direto, sabe? E lá tem as aulas, tem intercessoras, tem outras coisas que nós precisamos para poder ir fundo de fato. Mas tem mais um ponto para a gente ter claro se a gente está sendo governada, controlada pelo dinheiro, pela mentalidade do dinheiro, mentalidade do comércio, ou se a gente está entendendo que é tudo pela graça. E isso a gente vê a diferença entre sã doutrina e falsos ensinos. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 10, tem uma exortação a respeito de falsos mestres e falsas doutrinas. Veja só. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Olha aí, insubordinados ao Senhor, né? Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância, amargura. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Aqui está falando especificamente de um tipo de falso ensino, que era: acredita na graça, mas continua fazendo a circuncisão. Se a gente fosse trazer para hoje, seria: acredita na graça, mas continua fazendo a ferramenta de merecimento. Vai que, né? Vamos ajudar Deus. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então existe a sã doutrina e existe uma doutrina que não é sã, que está adoecida, que precisa de cura dentro das igrejas. E Jesus alertou que no fim dos tempos haveria falsos mestres. Você acha que a gente já está se encaminhando para esse tempo? Eu creio que nós já estamos. Então, a gente, como filha de Deus, não pode contribuir para aquilo que nosso dono nos ordenou combater. Como eu posso ser filha, ter um salvador, mas na hora de ter um dono, aí eu não quero. Aí eu quero compactuar com os falsos ensinos. Isso gera amargura. E a amargura, rainha, ela é literalmente a comidinha da iniquidade. É a brecha que damos para Satanás entrar na nossa mente, plantar pensamentos que não são de Deus e muitas outras consequências aí da idolatria sutil, que é a idolatria do coração, e a feitiçaria sutil, que são essas manipulações mentais e emocionais, essas mandingas, esses rituais disfarçados de gospel, de coisa de crente. Então, feitiçaria e idolatria têm consequências espirituais gravíssimas. E feitiçaria e idolatria sutil também. Então, os falsos ensinos estão contribuindo para essa doença, esse adoecer da alma, que o nome bíblico é amargura, raiz de amargura. A gente chama de raiz de rejeição, mas é raiz de amargura. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala da fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Amargura. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amigos do mundo ou amigas de Deus, servas de Mamon ou servas de Jesus, sábias com uma sabedoria terrena, fontes duvidosas, ou sábias cuja fonte é unicamente a palavra de Deus, que seguem apenas a sã doutrina ou seguem vento de doutrina, falsos ensinos. Você pode sair da prostituição, você pode sair do pecado, você pode descer do muro, mas o muro pode continuar dentro de você e o final vai ser desastroso, como a gente vê na Bíblia, como aconteceu com Caim, quando Deus vê que Caim se irou, lembra que ira é um fruto da amargura? E ele fala, Caim, por que você está se sentindo tão rejeitado? Você não sabe que se fizer o que é bom será aprovado? O coração de Caim já estava em disputa, já estava em despeito, já estava defraudado na comparação com o irmão, já estava queixoso diante de Deus, já estava achando que Deus não era o cara mais, já estava duvidando do caráter de Deus, já estava desonroso. E a ira entrou e Deus falou uma frase chave para nós e que se confirma no Novo Testamento quando diz, não deis lugar ao diabo. Deus falou, Caim, o pecado está à porta, te cumpre dominá-lo. É você que domina Mamon, não é Mamon que domina você, você está louco? E eu vou te dizer a mesma coisa, rainha. É você que pisa na cabeça da serpente, não é Mamon que controla você, é você que expulsa Satanás da sua vida. Não é Satanás que controla você, mas você precisa estar posicionado em honra, e é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Enquanto você tiver com essas raízes e você precisa passar por um processo de ouvir a palavra e fazer as orações, e isso a gente faz dentro da Realeza, que as inscrições abrem amanhã, inclusive, convido todas vocês a fazerem parte. A gente vai ter coisas novas, novas lives tira dúvidas, o propósito Casa Limpa, que é só sobre raízes de iniquidade e raízes de amargura. A gente vai ter alguma reformulação lá dentro do grupo para ficar mais fácil navegar entre os propósitos de oração. Muita coisa linda. Tem também abertura exclusiva para a Escola Realeza, para quem entrar na Realeza a partir de amanhã. Só coisa boa mesmo. A Realeza é um presente dos céus. Mas você precisa passar pelo processo. Você precisa ser ministrada nessa palavra e você precisa fazer as orações. Isso precisa ser feito individualmente. Você precisa ser ministrada e você precisa confessar uma a uma, como Daniel fez. E agora que você está entendendo, ainda tem amargura na conta. Ainda tem a dívida emocional, não é só a espiritual, não. Não é só o pecado que gera dívida, não. As dívidas emocionais me fazem abrir porta para o pecado. Porque se vier o pecado junto com aquela paga, eu não estou nem vendo. Eu não estou nem vendo que o que eu estou consumindo é falso ensino. Eu não estou nem vendo que eu estou sendo amiga de Deus, indo em determinados encontros e reuniões que dizem exaltar o nome de Jesus. Jesus pode até ser salvador daquela galera, mas não é Senhor. Não é dono. Não governa as vontades, os desejos, os passos, os caminhos, o futuro, o destino. Não é Jesus, é a ganância, é a cobiça, é a ira, é tudo isso que a gente leu nesses textos, é a carne, é a amizade com o mundo, é querer caber na forma do mundo. Você é separada, querida, você é povo exclusivo de Deus, você tem um dono que tem ciúmes de você. Eu amo ter Deus como meu dono, eu amo ter Jesus como meu dono, eu amo saber que minha única fonte é Ele, eu amo, isso me dá paz, isso arranca toda a ansiedade, isso arranca toda a dor, isso arranca toda a amargura, porque o caráter dEle está firmado no meu coração. Satanás nunca mais vai conseguir fazer comigo o que fez com Eva, de duvidar que Deus é bom e que a motivação de Deus é sempre boa. Mas, Nath, isso tudo que você está falando aí, de mistura, de comprar Deus, parece coisa que não é de crente. Mas a gente tem uma história no Novo Testamento de um recém-convertido que tentou comprar Deus, viu? E essa história está lá em Atos 8, que é o texto-chave do meu ministério, junto com 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 é o versículo da realeza, da escola realeza, desse braço do meu ministério. E Atos 8 é o braço, outro braço do meu ministério, de propagação de um evangelho preto no branco, um evangelho sem misturas, um evangelho que honra puramente o Senhor Jesus e que não faz misturas mesmo com outras práticas. E a gente vai falar sobre esse posicionamento de honra pura a Deus amanhã. Hoje eu quero orar com você, que se viu na amargura. E sinceramente, quem não se viu é porque não percebeu, porque a raiz de amargura, assim como as raízes de iniquidade, estão em todas as famílias da terra, desde a queda. Não olhar para ela não nega que ela está lá. Não levá-la, não deixar a luz, que é Jesus, né, da palavra, iluminar aquilo que está em oculto, não muda o fato de que está em oculto. E o que está em oculto, eu presto culto, lembra? O que está em oculto no meu coração é o que eu estou cultuando. Então, não fique presa num culto ao oculto. Você é uma filha de Deus que presta culto a Deus. Você é uma filha de Deus que tem um anel no dedo, uma aliança. Você tem um noivo, vamos falar disso amanhã, e você tem um Senhor. Então, hoje nós vamos orar para que seja derrubado o muro da escravidão. Porque nós vimos que podemos sair do pecado, mas o pecado pode continuar dentro de nós. A mentalidade pecaminosa de escravo, a mentalidade pecaminosa da barganha, a mentalidade pecaminosa da idolatria, não é mais aquela idolatria, mas ainda tem a essência da idolatria. Ainda tem a raiz, ainda tem aquela insatisfação, ainda tem aquela raizinha de rebeldia, de ira, de cobiça, de arrogância, ainda tem aquela raizinha que diz, será que Deus me ama mesmo? Será que Ele lembra de mim mesmo? Será que eu estou esperando na promessa e Ele vai fazer mesmo? Será que Ele é bom mesmo? Será que Ele vai alcançar minha casa mesmo? Será que Deus é isso tudo mesmo? Será que eu sou isso tudo em Deus mesmo? Quem plantou esse será na humanidade foi a serpente. falando, não, certamente eu não vou morrer. Tipo, esse Deus aí de vocês também está enganando vocês. Ele que é um engano falando que Deus está enganando a gente. Hoje a gente vai descer dessa escravidão. Uma escravidão que acontece no coração e, consequentemente, na mente. Uma raiz que precisa ser curada com a exposição da graça de Deus. E a palavra de Deus diz que a graça é pela fé. A fé na obra da cruz, a fé em Jesus Cristo. Então, Pai, eu te agradeço por esse áudio, por esse dia 6, pela tua palavra. Eu te agradeço porque um dia o Senhor expôs toda a minha amargura e continua expondo todos os dias da minha vida. O Senhor é um Pai bom, um Pai que ama, um Pai que quer se manifestar. Um Pai que quer se exibir para nós como um Pai mesmo que protege. O Senhor não esconde a tua bondade, o Senhor não retém a tua mão, pelo contrário, tua mão está estendida para nos abençoar, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Tudo que nós precisamos é nos posicionar na videira, que é o Senhor. Mas, Pai, existem mentalidades escravizadas nesse propósito. Mulheres que, como eu já estive um dia, que tinham uma mentalidade governada por mamon, sede, fome de conhecimento, sede, fome de reconhecimento, sede, fome de afeto, sede, fome de poder, sede, fome de importância, de ter um lugar, de ser vista e amada. Como quando nós já vivemos tudo isso, uma mentalidade como a que a serpente conseguiu implantar em Eva, uma mentalidade de insatisfação, não só de ingratidão, mas insatisfação. Ah, Senhor, arranca toda a amargura do nosso coração. Nós te damos liberdade, nós nos rendemos a Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor e também Salvador e também aquele que nos leva ao Pai de amor, ao Pai amoroso. Nós reconhecemos sua paternidade, Deus. Nós reconhecemos sua amizade, Espírito Santo, seu conselho, seu ensino e seu consolo. Nós reconhecemos o Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador e também nosso Senhor. O Senhor é o nosso dono. Ah, Pai, nós nos posicionamos na cruz com humildade, nos humilhamos debaixo da tua mão e confessamos toda a nossa amargura. Nós reconhecemos que sem a tua graça nunca daremos bons frutos, nunca seremos as mulheres que sonhamos em ser, amadas e amáveis, seguras e que passam segurança para outros, não invejam, não criticam, mas abençoam, profetizam, levantam outras pessoas, proclamam a tua glória, a tua graça. Como revelaremos o amor gracioso do Pai se nosso coração se defende dele? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos, limpa nosso coração de toda amargura. Nós damos uma ordem, mamon, se você ainda está nesse trono, saia agora. No trono do meu coração tem só um Senhor, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Jesus entra na nossa casa e bota tudo no lugar. Em nome de Jesus, pode ser até enquanto dormimos. Tua palavra nos garante que o Senhor faz até enquanto dormimos. Ah, Senhor, não queremos amizade com o mundo, não queremos andar pela carne, não queremos, meu Deus, não queremos servir ao outro Senhor desse tempo, desse mundo. Queremos conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos servir ao Senhor. Fique conosco, Senhor, no dia de hoje. E dê ordem aos seus anjos para colher, receber as orações das mulheres todas que farão essa oração comigo agora, em nome de Jesus. Então, Rainha, ore comigo, Pai. Eu concordo com a oração que foi feita agora pela Nath. Em nome de Jesus, eu entendi a tua palavra e eu aceito a tua palavra. Eu nem preciso entender tudo para aceitá-la, na verdade. Eu quero ter Jesus como meu único Senhor, como meu único dono. eu entendi que essa é uma decisão radical. Não dá para dividir. Não dá para ter dança das cadeiras no meu coração. Me perdoa, Senhor, pela dança das cadeiras no meu coração. Ora era Jesus, ora era Mamon. Toda vez que eu deixei minha amargura tomar conta de mim, nortear meu comportamento, dar mau testemunho, proclamar as trevas e não a luz, a divisão e não a unidade, falar mal de alguém, desonrar as pessoas, pai, mãe, pastores. Ah, Senhor, me perdoa por toda a desonra provocada por essa amargura que eu nunca tinha percebido. Eu me posiciono na cruz de Jesus pela fé, porque essa é a verdade a respeito de mim. Eu tenho acesso ao Pai graças a esse sacrifício de Jesus. Eu quero pertencer à videira, eu tô na videira. E eu não só aceito que o Senhor me limpe, mas eu clamo para que o Senhor me limpe. Arranque toda a raiz de amargura do meu coração. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus. Eu te dou liberdade. E eu peço que o Senhor me dê graça para colocar minhas emoções em ordem na espera. Eu já me arrependo por todo imediatismo e eu espero nas tuas promessas, como eu já orei no dia de ontem. A única certeza que eu preciso é que o Senhor está perto de mim. Se eu souber que o Senhor está perto de mim, nenhuma amargura brotará. Se eu souber que o Senhor não virou o olhar de mim, se eu souber que o Senhor está olhando para mim a todo momento, me vendo, provendo, me protegendo, a amargura nunca vai brotar. O Senhor já criou esse sistema para que eu nunca me afastasse do Senhor. E também para que eu percebesse quando eu me afastasse. Quando a amargura começar a brotar, eu saber para onde eu devo voltar. Para o meu lugar, para a cruz de Jesus, para o meu lugar de filha. Ah, Senhor, a Tua graça é maravilhosa demais. Eu Te agradeço por ela, eu Te agradeço. Eu Te agradeço pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus. Abre os olhos e diga, eu dou uma ordem no mundo espiritual agora. Todo espírito imundo que encontrou brecha em toda a minha amargura e comportamentos amargos, não tem mais legalidade para agir na minha vida e eu dou uma ordem para que saia agora e nunca mais volte em nome de Jesus. Agora tem um rei, tem um Senhor sentado no trono do meu coração e Ele me governa. Em nome de Jesus, eu declaro que só Jesus me governa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Rainhas, eu te espero amanhã para o nosso encerramento. Eu te espero na live que teremos de comemoração da abertura das inscrições para a Realeza. A gente vai falar sobre o posicionamento de honra que cura de toda amargura e que liberta de toda iniquidade. E também espero vocês, espero o seu resumo, espero vocês na Realeza. Vamos juntas, que o Senhor te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.